Senhor presidente, caros colegas senadores, queria cumprimentar a todos do meu estado do Acre, cumprimentar a todos do Brasil que nos acompanham pela TV e Rádio Senado e agradecer aqui o senador Mário Couto, o senador Rubem Figueiró e a Vossa Excelência, senhor presidente, porque vou sair imediatamente para uma audiência e não poderia deixar de registrar hoje aqui o agravamento da situação no estado do Acre em decorrência da cheia do Rio Madeira. O Rio Madeira aumentou 5 centímetros o nível das águas de ontem para hoje. A situação é muito grave. Toda a população do estado está sobressaltada. Houve um início de, por cautela, a rede de supermercados do Acre começou a restringir a aquisição de alguns bens, até para não ter sobra para uns e falta para outros, para ter o fornecimento para todos. E o fato é que nós temos uma lâmina d'água acima da BR-364 de 1,70 m no dia de hoje. A situação se agrava porque o DENIT teve que interromper a passagem de caminhões na BR-364 para, numa parceria com o governo do Acre, graças a um envolvimento pessoal do próprio governador Tião Viana, esteve em Rondônia, estão fazendo embarcadores, portos, que vão permitir o uso de balsas nos trechos que a BR está submersa. Então, é possível que amanhã, mais tardar, depois de amanhã, ou até mesmo hoje, alguns desses trechos possam começar a funcionar. Com isso, nós vamos ter uma situação ainda muitíssimo precária, mas alguns caminhões com gênero de primeira necessidade vão seguir passando na BR-364. A ação do governador Tião Viana garantiu também que nós começássemos a receber um número já bastante grande de caminhões e produtos vindo via Peru. Mas o que eu queria fazer um apelo aqui, eu tive uma reunião hoje pela manhã com o doutor Luciano Coutinho, tinha falado com ele ontem, é fazer um apelo ao presidente do BNDES, ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao presidente do Banco do Brasil, ao presidente do Banco da Amazônia, ao presidente da Caixa Econômica Federal, como já fiz por escrito, que imediatamente se abra uma linha de crédito para os comerciantes, para todo o setor produtivo do Acre, para que eles possam honrar seus compromissos, as duplicatas, todos os compromissos de pagamento estão vencendo, venceram. Esses comerciantes, esse setor produtivo não tem mais estoque, não tem como repor o estoque, enfrentam extrema dificuldades para honrar seus compromissos e essa conta não pode ir para o consumidor. Em hipótese nenhuma, ela pode ir com mais sacrifício para o cidadão acreano. Como senador da República, como senador da Amazônia e do Acre, me sinto no dever de falar diariamente pedindo, como já formalizei, uma linha de crédito especial, tendo em vista que todo o estado do Acre vive uma situação de emergência decretada pelo governador Tião Viana em função da cheia recorde do Madeira. Todo tipo de especulação é feita, mas essa cheia ela é talvez uma expressão do que a gente debate ainda timidamente, que pode ter um vínculo com as questões de mudança climática. Porque é quase inexplicável. Eu me informei na Agência Nacional de Água, tenho procurado buscar informações técnicas, científicas. Essa cheia, ela não encontra referência nos últimos 100 anos no Rio Madeira. Alagou uma parte enorme da Bolívia, outra parte enorme do Peru, e agora sacrifica o povo do Acre, o povo de Rondônia. São milhares de famílias em Rondônia, fora de suas casas, numa situação de absoluta calamidade e agora atinge cidades do estado do Amazonas. Então, esse apelo que eu venho trazer aqui, cumprimentar o governador Tião Viana pela dedicação, pelo zelo, pelo cuidado que ele está tendo com esse momento tão difícil que o nosso Acre atravessa, dizer que a atitude dele de mudar as regras de cobrança do ICMS mudou radicalmente para fazer a parte que cabe ao Estado fazer, no sentido de colaborar para que não tenha escassez de produtos, para que não se tenha um maior sacrifício ainda aos comerciantes e ao setor produtivo. Então, senhor presidente, fica aqui essa posição minha, lamentando que a situação está se agravando. É muito importante que haja um envolvimento do Exército Brasileiro com o Batalhão de Engenharia, que ainda não entrou como deveria. Quero agradecer à Força Aérea Brasileira pela contribuição que tem dado com os voos, o Ministério da Defesa, mas quero aqui fazer um apelo. O Exército precisa estar mais presente no trabalho de acompanhamento dos caminhões quando eles retomarem a possibilidade de tráfego na estrada. E queria dizer que amanhã vou, inclusive, fazer um relato, quero aqui encerrar essa comunicação inadiável, vou fazer um relato da extraordinária exposição que o doutor Luciano Coutinho, professor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, fez na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele desmistificou algumas das teses que não são verdadeiras, mas vão tomando ar de verdade no país, como, por exemplo, de que o BNDES financia empresas estrangeiras, o desenvolvimento de outros países em detrimento do nosso. Deixou muito claro que todo o programa que trabalha com o apoio a serviços, especialmente de engenharia, financia exclusivamente empresas brasileiras, a aquisição de equipamentos brasileiros, os recursos geram empregos no Brasil e, obviamente, criam as condições para que as empresas ganhem dinheiro fora do Brasil. E essas divisas vêm em dólar e os investimentos do BNDES são em reais. Também desmistificou o fato de que o BNDES só financia empresas grandes, grande infraestrutura, grandes conglomerados econômicos. Não é verdade. Mais de um terço dos recursos do BNDES vão diretamente para microempresas, pequenas empresas e médias empresas. Deixou bem claro que o BNDES hoje é responsável pela manutenção e geração de 12% dos empregos no nosso país. O BNDES, que com sua carteira é equivalente a 4% do PIB nacional, o presidente, o professor Luciano Coutinho, nos deixou confortáveis do ponto de vista de ter elementos na capacidade do BNDES de trabalhar a ideia da sustentabilidade, projetos de inovação e, especialmente, projetos que possam fazer com que o S do BNDES se torne cada vez mais uma realidade. E, óbvio, que são dados interessantes. Penso que o Brasil inteiro precisa ter conhecimento desses dados, não como mais uma versão, mas como os fatos, e que esses fatos possam ser passados, né, com os dados para toda a população e isso sirva de um exemplo. O primeiro, de transparência. O segundo, do fortalecimento de uma das mais importantes instituições que temos para alavancar o desenvolvimento do nosso país. Então, eu faço esse registro. Amanhã devo fazer uma fala como orador inscrito para relatar essa audiência com o professor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas hoje eu vim à tribuna para dividir com o país esse momento de muita preocupação, tendo em vista a gravíssima situação que o Acre enfrenta com a interdição da BR-364. Imagine os produtos da agropecuária nossa, senhor senador Rubem Figueiró. Todos os frigoríficos do Acre não podem exportar. 70% da carne produzida no Acre era exportada. Os prejuízos passam de 8 milhões, como disse a Soeiro Veronês, presidente da Federação da Agricultura no Acre. Todo o setor de comércio e de indústria do Acre está inviabilizado nesse momento, porque não tem como tirar a sua produção do Estado para vender no centro-sul do país. E os acrianos com limitações de importação dos produtos para consumo. Então, a situação é muito grave, as empresas entram num processo de extrema dificuldade e nós todos temos que estar unidos, trabalhando, como tem feito o senador Aníbal, no sentido de encontrar mecanismo de auxiliar o nosso governo, o nosso setor produtivo e o nosso povo a enfrentar essa situação. A presidenta Dilma esteve lá, somos gratos pela ida da presidenta Dilma, viu pessoalmente, andou, conversou, mas agora ela precisa determinar que se crie imediatamente uma linha de crédito para auxiliar todos que dependem de condições financeiras para seguir trabalhando na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, seguirem dando condição de garantir o abastecimento do Acre. Toda a rede de supermercados está comprometida, todo o setor produtivo, de construção civil, ao pequeno e micro empresários, todos estão vivendo uma situação de extrema dificuldade. E mais grave ainda é a situação do consumidor acreano, que enfrenta uma das mais graves situações que nós já tivemos no nosso estado. Para isso, precisamos de união de todos, somar forças com o governador Tião Viana, com o governo federal e buscar a ajuda necessária para superarmos esse momento de extrema gravidade que nos preocupa a todos. Muito obrigado, senhor presidente Mozarildo, os colegas também que permitiram que eu falasse nesse momento.